Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida.
Nós estivemos, como nós na verdade viajamos toda semana, e nós estivemos agora em duas conferências da Vinha, uma conferência da Vinha lá em Curitiba, foi muito empolgante, foram 4 mil pessoas participando, e também uma conferência da Vinha na cidade de Mauá, lá na região do ABC em São Paulo, também com 4 mil pessoas. Nossas igrejas têm crescido e têm avançado, temos experimentado cada vez mais conferências enormes, cheias do mover de Deus. Bom, tem algumas perguntas aqui, deixa eu ver. Pastor, bom dia. O irmão que namora, ele deve ser limitado na sua função de sacerdote na célula? Sim, claro. Ou no compartilhar a palavra? Não, compartilhar a palavra não. Preste atenção. A igreja tem uma visão. Alguém vai dizer, pastor, a Bíblia não fala sobre corte. Por isso mesmo, nem de namoro. Então, nós cremos que nós devemos ser diferentes do mundo. E o nosso namoro deve ser diferente. Então, não é uma questão só de terminologia. Nós resolvemos colocar um outro nome para mostrar que também é outra prática. Mas, aquele jovem que se recusa a ter um relacionamento nos padrões que a igreja acredita que é saudável e santo, ele pode ter. Mas ele é visto, eu mesmo vejo assim, como alguém que simplesmente se rebela contra a direção dos presbíteros da igreja. Ele quer fazer do jeito dele, porque ele é que sabe o que é certo. Ele quer fazer da maneira dele, porque ele é que sabe o que é melhor para a igreja. Então, essa pessoa, ela precisa de ser exortada e ela, obviamente, tem que ser limitada, porque se ela continuar fazendo o mesmo que todos os demais fazem, fica parecendo para os demais que nós não ligamos para isso. Fica parecendo que nós estamos, tanto faz como tanto fez. Não, nós queremos que haja relacionamento, que as pessoas se casem, mas nós não queremos que seja como no mundo, ok? Mas pastor, o nosso namoro é uma corte, então por que você está chamando de namoro? Chama de corte, já que é corte, chama de corte, ok? Se o seu namoro é um namoro santo, a corte é para ser assim, ok? Mas normalmente, quando a pessoa diz que não está fazendo a corte, é porque ela quer poder beijar à vontade. Se você quer beijar, beije. Ninguém vai te vigiar, ninguém vai te controlar, ok? Agora espero que você se controle e não vá parar numa cama de... Bom, não vou completar a frase. Você precisa de pensar que nós queremos evitar que as coisas redundem ou resultem em pecado e, consequentemente, depois perda, porque o salário do pecado é sempre a morte. Pastor, por que o apóstolo Paulo... Bom, eu espero ter respondido essa questão da corte aqui. Mas não temos muitos jovens, então os pastores poderiam falar novamente isso à noite. Pastor, por que o apóstolo Paulo disse que trabalhou muito mais do que os outros discípulos de Jesus? Isso não foi meio egoísta? O que acontece é o seguinte, o que, que tem de errado quando você fala a verdade? Você não pode ser condenado por falar a verdade, ok? Então, por exemplo, se você chega na sua família não é convertida, e você diz para eles, eu agora sou salvo, Jesus me salvou, eu agora sou salvo, o que, que eles vão dizer para você? Você é muito arrogante. Como é que você tem coragem de falar que você é salvo? E como é que você pode dizer que você é salvo e os outros não são? Entendeu? Então não tem arrogância nenhuma quando você fala que é salvo. Você não está diminuindo ninguém, nem está dizendo que os outros não são. Você está falando apenas de si mesmo. Eu sei que eu sou. Eu sei que eu fui salvo. Eu tenho certeza da minha salvação. Mas eles enxergam essa afirmação sua como sendo algo agressivo, arrogante. Porque as pessoas querem que você tenha uma falsa humildade. Elas querem que você fale, não, eu não sei se eu sou salvo. Eu gostaria de ser, mas eu não sei. Só para não deixá-la constrangida. Eu não vou fazer isso. Vou falar a verdade. Eu sou salvo. Quantos são salvos também aqui? Muito bem. Quando Paulo diz que trabalhou mais do que os outros, ele não está humilhando ninguém. Ele nem está dizendo que os outros não trabalharam muito. Ele está apenas dizendo que ele fez mais do que todos os outros. Simples assim. Se é verdade, não é arrogância. Qual que é o problema nosso? É que por causa dessa falsa modéstia, muitos irmãos deixam de ser usados nas mãos de Deus. Isso merecia uma pregação de domingo, só essa pergunta. Você achou ela banal, né? Mas não é, por detrás dessa pergunta tem um monte de conceitos errados na mente. Imagina Davi. Davi vai lutar contra Golias. Aí Saul fala para ele, você não pode ir porque você não tem experiência. Aí Davi fala para ele, mas eu já matei um leão e um urso. Aí o que você falei para Davi? Mas é metido mesmo. É arrogante. Na verdade, você sabe que foi isso que o irmão dele falou para ele? O irmão mais velho de Davi falou o que para ele? Eu sei porque você veio aqui na batalha. Se você é arrogante, orgulhoso, você veio aqui para ver, para depois sair falando. Entendeu? Tudo porque Davi queria saber que prêmio que iam dar para quem matasse o Golias. Davi estava de olho no prêmio. Quando falou que ia casar com a filha do rei, o olho dele arregalou. Ele quis casar. Nada de errado em querer recompensa também, que é uma outra coisa que na cabeça de muitos está errado. Não pode querer recompensa. Agora imagina Davi caminhando em direção de Golias e ele falando, olha, eu de mim mesmo não sou nada, eu não sou ninguém, mas vamos ver o que vai acontecer aqui hoje. A gente vem aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Não, Davi não veio assim. Davi falou para ele, você afrontou os exércitos do Deus vivo. Hoje mesmo o Senhor vai entregar sua cabeça nas minhas mãos. E você vem contra mim com espadas e com lanças, mas eu vou no nome do Senhor. Não é arrogância. Isso é fé. Mas o ímpio chama de arrogância. O irmão de Davi falou que ele era arrogante. E você está achando que Paulo é arrogante porque Paulo falou que trabalhou? E se eu falar que eu trabalhei? E se eu falar que falo em línguas mais do que todos vocês, como Paulo falou? Ah, mas isso é muita nitidez. O que é verdade, é verdade. Mas nós vivemos numa sociedade hipócrita, mentirosa, perversa, como disse Jesus. Se você fala a verdade, você é tido como arrogante. Então você tem que ter essa falsa modéstia, tola, de não falar a verdade. Quantos compreenderam o que eu estou falando? Tem alguns me olhando com uma cara muito assustada. Eles estão achando que... Bom, não sei o que eles estão achando. Deixa eu ver outra pergunta. Pastor, por que a Bíblia se refere a Jesus como filho de Davi, sendo que ele não é descendente de Davi? Oh, aqui está muito errado. Pois seu pai não é José. Sim, mas Maria também é descendente de Davi. E quem o gerou foi o Espírito Santo. Sim, mas ele nasceu. Uma vez que você não é registrado como filho, baseado em exame necessariamente de humanidade. Não de DNA, de humanidade. Jesus nasceu, foi gerado na barriga de uma mulher, então ele nasceu, ele é homem, tem um homem sentado à destra de Deus, que também é Deus, porque ele é filho de Deus e é filho do homem. Mas Jesus é filho de Davi. Por que ele é filho de Davi? Porque ele é o cumprimento da aliança que Deus fez com Davi também. Jesus é o cumprimento da aliança com Abraão e também é o cumprimento da aliança com Davi. Porque Deus disse para Davi que ia nascer um descendente dele, cujo trono nunca teria fim. Então, eu não sei onde você arrumou essa interpretação sua, mas você deve ler direitinho na genealogia de Jesus, que ambos, José e Maria, são descendentes de Davi. E, portanto, seriam da família real. Ok? Pastor, por que a sexta-feira da paixão é só 2 dias antes da Páscoa, e a Bíblia fala que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia? Essa pergunta é muito boa. Tem duas explicações comuns para ela. A primeira explicação, que é usada pela Igreja Católica há séculos, é que a maneira de contar os dias não é a maneira do Velho Testamento, a maneira dos judeus naquela época contar os dias, não era contando 24 horas como nós hoje. Eles contavam como sendo um dia. Por exemplo, Jesus morreu 3 horas da tarde. Então, o dia acabou 6 horas. Então, eles contam como um dia. Das 3 até as 6, para eles, era sexta-feira, era um dia. Às 6 horas da tarde da sexta, começa então o sábado, que vai até 6 horas do outro dia. E às 6 horas da tarde de sábado, começa o domingo. Para eles, já é o terceiro dia. Essa é uma explicação plausível, porque de fato é assim mesmo que os judeus faziam. A outra explicação, que também é correta, é que de fato Jesus não morreu numa sexta-feira, como nós chamamos. Porque acontece o seguinte, todo feriado judaico é chamado de sábado. Se ele caiu na terça-feira, é sábado. Caiu na quinta-feira, é sábado. Entendeu? Então, a Páscoa, ela tinha uma contagem. Então, ela era contada, 14º dia. Preste atenção nisso. A Páscoa é chamada de sábado, independente do dia que ela caiu na semana. Ela é o sábado, é Shabat. Como Jesus morreu antes da Páscoa, todo mundo compreende que ele morreu numa sexta-feira. Mas, na verdade, Jesus morreu na véspera do sábado. Só que falar isso para as pessoas é uma coisa meio redundante. Como assim morreu na véspera do sábado e não era sexta? Por quê? Porque todo feriado judaico, no caso o Yom Kippur, o dia da Páscoa, o dia da expiação, ele especificamente naquele tempo, caiu dessa maneira. Então deve ter sido talvez uma quarta-feira ou numa quinta. Essa é outra explicação. Mas é irrelevante. O que é relevante é que ele ressuscitou mesmo. Amém? Pastor, o que você acha da pregação? Não, não acho nada. Não vou. Eu não avalio pastores nem pregadores. Pastor, percebe-se que na maioria das vezes os pastores celebram o culto, inclusive no dia da ceia, sem a presença de suas esposas aí na frente. Isso é normal? É normal porque as esposas estão trabalhando com as crianças. Então, deixa eu explicar para os irmãos. Pastor é muito vigiado. Então, eu estou acostumado a ser vigiado, porque tem 30 anos que eu sou vigiado. Eu estava andando na Avenida Anhanguera esse tempo atrás, e a gente estava lá olhando um imóvel na altura, que a gente estava pensando em alugar ou comprar. E aí eu estava a pé, subi e desci a Anhanguera. Depois, no domingo, alguém me procurou e falou, pastor, eu te vi. Eu estava no segundo andar do prédio onde eu trabalho, e eu vi você passando. Eu falei, vou só vigiar para ver o que ele vai fazer. Muito suspeito, pastor Aloysio andando a pé na Avenida Anhanguera. Eu também acho, andar a pé na Anhanguera para mim hoje não é muito confortável, mas eu estava lá mesmo. E ela estava me vigiando, a pessoa. Me vigiando, que coisa. Então, irmão, vou falar para você. Todo domingo tem trabalho com as crianças, ok? O trabalho com as crianças aqui na nossa igreja, ele é durante todo o culto. Elas já vão para lá desde o começo do louvor. Então, as esposas são responsáveis por esse trabalho. Existe uma escala, então por isso você não as vê aqui ao lado dos seus maridos. E no primeiro domingo do mês, é o único domingo que tem encontro para criança. Quantos encontros estão tendo hoje? 5. Hoje está tendo 5 encontros. E quem toma conta desses encontros são também as esposas dos pastores. Então, todo domingo de ceia, elas estão fazendo encontro. Ok? Todo domingo de ceia. E os outros domingos, elas, através de uma escala, elas estão lá nas salas de criança. É só por isso, não tem nenhum motivo assim, doutrinário, teológico. Pastor, em 1 Reis 13, fala sobre a desobediência e castigo do profeta, que a princípio obedeceu a Deus. Porém, vindo outro profeta, que a Bíblia chama de profeta velho, por minha conta, enganou aquele profeta mais jovem. E ele acabou sendo morto por causa da mentira do profeta velho. Então, se você não conhece a história, você tem que me procurar em particular para eu te explicar, mas a coisa é muito simples. O profeta velho, ele se tornou, na verdade, um homem que passou, mover passou dele. Quando ele viu Deus usando aquele profeta mais jovem, ele ficou com inveja. Queria participar desse mover. E mentiu para o mais novo que Deus tinha falado com ele. O mais jovem, então, dando crédito apenas no cabelo branco, dando crédito apenas na velhice dele, ignorou a ordem de Deus. E porque ele ignorou a ordem de Deus, ele foi punido. E um leão acabou atacando ele. Essa é a história que está lá em 1 Reis capítulo 13. Tudo isso, o moral da história é esse. Você deve ouvir a palavra de Deus e não ouvir alguém, mesmo que ele se diga profeta, e mesmo que se diga profeta há 30 anos, como eu falei aqui agora. Ok? Você não deve ouvir-me só porque eu tenho 30 anos de ministério. Você não deve seguir-me só porque eu também sou chamado de profeta. Não, nós seguimos é a palavra de Deus. Se o que eu falo não está em linha com a palavra de Deus, ignore. Ignore. Eita. Está ventando hoje. Estou impressionado. Pastor, 1 Reis capítulo 6, 2 Reis, perdão, fala da fome em Samaria. É verdade. Onde uma mulher disse, foi conversar com o rei porque teve um problema. É verdade. Uma falou para a outra, hoje vamos comer o seu filho, amanhã vamos matar o seu e comer o seu. Só que ontem nós comemos o seu filho e hoje você não está querendo dar o seu para a gente poder comer. Pastor, não entendi nada. Me esclarece. O que você não entendeu? Isso aqui é uma sessão de canibalismo. Aí você fala, pastor, mas isso está na Bíblia? Pois é, a Bíblia é um livro extraordinário, por isso que é uma palavra de Deus. Não é um livro moralista, que tem censura. Não, ele conta o que de fato aconteceu. A fome foi tão severa na cidade de Samaria que o inimigo cercou a cidade. Ninguém entrava, ninguém saía. Ele cercou porque ela era toda murada. O inimigo não conseguia entrar. Então, uma maneira que eles usavam para forçar o povo a se render era cercar a cidade com o exército. Ninguém saía, ninguém entrava. Então, não tinha comida para eles comerem. Não tinha comida. E aí, duas prostitutas, elas resolveram sacrificar o próprio filho para poder escapar da fome. Isso está relatado na Bíblia para mostrar a gravidade da situação. Pastor, tem um livro de um ex-bruxo, que agora deve ter se convertido, e ele fala a respeito das velas. Dizem que elas foram criadas para invocar demônios. Sendo assim, não devemos usá-las, nem mesmo em aniversário ou falta de energia. O que o senhor acha? Eu acho que você precisa de ler outro livro, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O que você anda lendo? O problema da religião é esse. Todas as vezes você cai na religião, religião é um troço complicadíssimo. Você nunca sabe o que pode e o que não pode. É cheio de proibições e algumas delas você desconhece. Então, diz que vela foi criada para invocar demônio. Não foi. Vela foi uma saída para poder iluminar, filho. Preste atenção, energia elétrica. Você sabe que tudo isso foi o Thomas Edison responsável. Thomas Edison eletrificou pela primeira vez em 1890, Manhattan, lá em Nova York. Primeiro lugar que teve lâmpada elétrica. Em 1890. 1890 está há quantos? 125 anos atrás. Só tem 125 anos que tem lâmpada elétrica. Você sabe quantos anos o homem existiu antes disso? Milênios. Como é que você acha que eles iluminavam? Iluminava com lamparina, que é uma coisa que é mais antiga aqui, deve ter usado lamparina. Eu usei lamparina quando eu era criança na minha casa, porque a eletricidade chegou em Nova York em 1890, mas no bairro que eu morava, no bairro que eu morava teve festa o dia que chegou a eletricidade. E eu morava aqui em Goiânia, então tinha lamparina, aquela fumaça preta, você sabe quem é? Quando estava acabando lá o querosene, subia aquela fumaça preta, sujava o teto. Não sei como é que eu escapei, foi intoxicado. Bom, de qualquer maneira, hoje em dia não precisamos mais de usar vela para esse propósito. Exceto aqui em Goiânia, que também, você sabe, a CELG é a pior distribuidora de energia do país. E se você mora em Aparecida como eu, não pode ventar. Ventou, você procura uma vela. Porque vai acabar a energia. Então, agora imagina, acabou a energia, não posso acender uma vela, não acende não, o demônio vê, ele vai vir para minha casa. Ah, por favor, irmãos, Por favor, isso é religião. Está me ouvindo? Então, eu tenho vela na minha casa para acender nessas ocasiões. Tem vela que tem também para espantar mosquito, uma coisa muito boa para você vencer a dengue, por acaso. Tem vela com repelente, tem vela de aniversário, tem vela... Quais velas que tem mais aí, irmãos? Decorativa. Tem irmãos aqui que trabalham vendendo vela, está feliz de eu estar falando isso aqui agora. Senão, coitado, iam falar o que dele? Que ele é invocador de demônio. Oh, Deus! Você pode colocar a velinha no bolo do seu menino. Canta o parabéns, ora. Não vai atrair demônio, não é isso que atrai demônio. O que atrai demônio é o pecado. Pastor, estou precisando de um terno. Ok, ok. Está precisando de um terno, né, Francisco Vasco. Tem outro querendo casar aqui, está precisando de ajuda para casar. Nós ajudamos quem quer se casar. Nós ajudamos assim, ajudamos a pagar o cartório. Não damos roupa de casamento. Pastor, gostaria que o senhor pedisse para as irmãs da igreja buscarem a Deus por sabedoria, para usar suas roupas. Pois somos templo do Espírito Santo. Por isso precisamos de roupas corretas. Esse é um assunto que precisamos de tratar oportunamente. Depois que o homem caiu, a nudez é um mito. A nudez é um mito. Eu estava assistindo um programa dos defensores do nudismo. Defensores do nudismo. A hipocrisia é sem tamanho. Aí o repórter perguntou para o cidadão: escuta, mas a gente está lá, todo mundo está lá pelado, e a gente quer ver, olhar. Aí o outro falou: não pode, é proibido, você não olha. Então para que ficar pelado? O único motivo de ficar sem roupa é poder olhar. Se não pode olhar, se você olhar, você vai ser expulso. Qualquer um que olhou é expulso. Ele é isolado, para ficar nu sozinho. Nu sozinho já fico lá em casa. Eu olhei e falei: mas para que então tem esse movimento? Se não pode olhar, isso é só uma maneira de vestir uma outra roupa. Só que em vez de colocar no corpo, coloca a roupa no olho do outro. Então, para evitar de ter que expulsar ninguém que está querendo olhar, a gente veste roupa, ok? Então, muitos irmãos, eu já ouvi irmãos perguntando isso também: pastor, depois que o homem caiu, uma das consequências do pecado foi que o homem agora tem que usar roupa. Muito bem, isso tem sentido. Aí ele falou: então agora em Cristo, as consequências do pecado vão ser abolidas. Você vê o que passa na cabeça dos irmãos quando eles leem a Bíblia. Eu falei, é verdade, as consequências do pecado são abolidas. Só tem uma coisa: você não vai voltar para o paraíso mais, o Éden. Porque o Éden é inocência. A morte de Jesus tem o poder de aniquilar o seu pecado, mas não pode restaurar a inocência. A inocência não vai voltar mais. Perdeu-se, ok? E é por isso que, se você tem a visão de Jesus no céu, ele não está nu. Céu não é lugar de nudez. Jesus está vestido. E ninguém pode comparecer diante de Deus nu, diz a palavra de Deus. Eu falo, ele está falando comparecer mesmo, literalmente, né? Não é hoje. Porque tem irmãos que acham também que a nudez atrapalha ter comunhão com Deus. Tem um irmão na nossa igreja, não sei se ele está aqui nessa manhã, ele veio de uma outra igreja. E quando ele chegou aqui, ele sofreu muito com as nossas pregações, porque ele achava que a gente era liberal demais. E ele veio conversar comigo, e ele me contou algumas coisas impressionantes que era ensinado na igreja dele. Uma das coisas que era ensinado lá era o seguinte: que ele nunca podia tomar banho sem roupa. Agradeça a Deus pelo vosso pastor. Todo dia. Porque ele dizia: se Jesus voltar naquela hora que você está tomando banho, e você estiver sem roupa, você fica. Porque a Bíblia fala que nós somos vestidos de Cristo. Mas não só isso, ele usava uma camisa, roupa normal, e por baixo sempre usava uma camiseta. Ele falou que todos na igreja lá é assim. Eu falei: por quê? Por causa do suor, transpiração, o que é? Ele falou: porventura nunca leste? Bíblico, ele é bíblico. Porventura nunca leste que fomos vestidos e revestidos de Cristo? Eu cada dia me surpreendo mais com os crentes. Crente é o povo mais extraordinário do planeta.
Eles ficam criando tanta religião, tanta coisa religiosa para oprimir eles mesmos.
E aí eu sou curioso, você sabe que eu sou curioso. Eu perguntei, e como é que vocês dois fazem, você e sua mulher, lá na intimidade? Ele falou, tem que ser no escuro, coberto e com roupa. Eu falei, ah não, não dá não. Não dá, essa igreja não dá para ir não. Não tem condição. Não tem condição. Como é que pode tanta religião, meu Deus? Se esse irmão está por aqui, não se manifeste. Mas é só para você saber que eu falo a verdade, não minto. Pega a sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Bom, você que me procurou para me dar uma opinião a respeito de um certo pastor aqui famoso, você pode procurar em particular que eu te falo, mas eu não vou emitir opiniões e pareceres. Ele não é meu servo, vai prestar conta para o Senhor dele. 2 Coríntios 3,18 diz, um versículo muito conhecido, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, diga, contemplando, esse verbo aqui é uma palavra-chave nesse versículo, todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados, diga, transformados. Essa é a outra palavra-chave do texto, essas duas. Contemplando e transformados. Somos mudados à medida em que vemos. À medida em que contemplamos. E somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho com os irmãos hoje sobre esse texto que já temos falado aqui em outros domingos, mas a palavra de Deus, ela é inesgotável, e temos que meditar e absorver e ruminar, para termos todo o nutriente da palavra de Deus. Mas eu queria falar sobre transformação, mas antes de eu comentar a respeito desse versículo, eu preciso dizer para você o que não é transformação, até porque há muitos conceitos religiosos que estão enraizados na nossa mente, e que se eu falo para você de transformação, você imediatamente vai concluir, não, eu já sei isso, eu estou fazendo isso, eu também concordo com isso. Então é preciso que primeiro eu diga do que eu não estou falando. Vou mencionar os assuntos a respeito dos quais eu não estou aqui tratando. Primeiro, transformação não é mera mudança exterior. Transformação é uma mudança metabólica. Porque muitos de nós acreditamos que transformação é algo que acontece como algo cosmético. Então, você tem uma pessoa, ela está muito pálida. Se você quer torná-la uma pessoa com aparência melhor, você tem dois caminhos. Você pode maquiar essa pessoa. Você coloca um batom, você coloca um rímel, você coloca um pó de arroz, um blush, né? Você vai maquiando a pessoa. No final, ela tem uma aparência melhor. Mas aquilo não é realidade. Não é realidade. Interessante demais, porque eu estava lendo outro dia uma reportagem que na França, agora toda modelo, ela tem que passar por um exame e o médico tem que escrever uma declaração de que ela é saudável. Olha que coisa impressionante. Por quê? Porque aparentemente elas são lindas, mas elas são zumbis, tudo morto-vivo, são tão magras, que elas não têm saúde. Mas aí eles colocam a maquiagem nelas, e nossas adolescentezinhas olham para aquela modelo e falam, ela é linda, ela é maravilhosa, mas não é,
deveriam publicar uma foto dela sem nada, para ver que aquilo é puramente exterior, não tem saúde ali. É maquiagem. Muitas vezes nós transformamos o cristianismo numa questão de ter maquiagem. Por isso que às vezes o ímpio lá fora acha que o evangélico é hipócrita. Porque o evangélico, ele se contenta com maquiagem, com coisas exteriores. A única maneira de eu mudar essa pessoa, a aparência dela, genuinamente, seria mudar a dieta dela, seria alimentando-a, dando para ela comida. E na medida em que ela fosse comendo, aquela comida seria processada, metabolizada, viria a fazer parte dela mesma, iria produzir uma pele corada, rosada, os lábios ficariam vermelhos, o olho ficaria brilhante, acabaria a olheira. Quer dizer, a verdadeira mudança é uma mudança metabólica. A mesma coisa acontece no cristianismo. A verdadeira mudança é resultado de você se alimentar de Cristo, se alimentar da palavra, se encher do Espírito, é comer e beber. Você sabe, o primeiro pecado foi um pecado de comer errado. O homem caiu porque comeu. Até hoje a luta com a comida é grande. O primeiro pecado não foi imoral, indecente. O primeiro pecado foi só porque comeu, colocou dentro, internalizou, metabolizou algo para dentro de si. Mas depois a salvação passa pelo mesmo caminho. Não é por acaso que no dia da Páscoa o Senhor mandou que a família comesse o cordeiro. Que o cordeiro tem que fazer parte de você. Jesus, quando estabeleceu a ceia, aliás, antes disso ele disse: eu sou o pão que desceu do céu, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, se você quer ter Cristo, você tem que comer Cristo. Agora, esse comer é só um símbolo de introjetar, colocar dentro. E na medida que você se alimenta, você metaboliza. Entende? Quando você pega um... Dizem os vegetarianos que você é o que você come. Eles adoram esse slogan. Você é o que você come. E eu acredito que é um slogan bíblico. Você é o que você come. Se você come de Cristo, você é celestial. Se você come das comidas do Egito, você é egípcio. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deus esperou 3 meses até acabar o mantimento deles, porque eles pegaram comida no Egito e levaram para o deserto. Deus esperou acabar, para que eles pudessem pedir comida. Quando eles pediram comida, Deus não mandou buscar um carregamento de comida egípcia para eles. Deus não planejou, falou: olha, separa aí os homens mais valentes, vamos tomar de assalto uma cidade celeiro do Egito e vamos trazer comida para cá. Não teve isso. O Senhor mandou comida do céu para eles. Por que o Senhor mandou comida do céu para eles? Para mudar a dieta deles, para ver uma mudança metabólica. Quando você come maná, você é transformado por dentro. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, transformação que está falando aqui não é meramente exterior. Segunda coisa, não é simplesmente uma mudança de comportamento, é mudança de natureza. Natureza. E aí vem aquela pergunta: pastor, isso acontece repentinamente, abruptamente, ou é um processo? As duas coisas. A Bíblia fala, Jesus diz, que se nós queremos estar no reino, temos que passar por uma porta estreita e depois trilhar um caminho estreito. Ele disse: apertada é a porta, estreito é o caminho que conduz para a vida. Isso significa que todos nós passamos por experiências de porta, experiências de caminho. O que é uma porta? Uma porta é um divisor. Você tem uma realidade aqui antes da porta. Imagine uma porta aqui. Aqui tem uma realidade, uma situação, um ambiente, uma circunstância. Uma vez que você passa a porta, você muda o ambiente, muda a realidade, muda tudo. Isso são experiências de mudanças radicais. Preste atenção, você precisa de ter experiências assim. A vida cristã começa assim. O novo nascimento não é processo, é uma passagem de porta. Você estava morto e ganhou vida. A conversão é uma experiência abrupta, radical. Não é paulatina, não é processual. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Então, quando você imagine como é que seria isso. Muitas pessoas pensam que a conversão é um processo. Talvez o processo seja o convencimento. Mas todos nós temos um momento em que nos convertemos. Ok? Não é um processo a conversão. A conversão, ela é um momento, uma decisão. Uma porta que você atravessa. Então você imagina, tem um ladrão de galinha na sua célula, converteu. E aí você fala para ele, antes você roubava 50 galinhas. Irmão, você tem que ser transformado agora. Tem que começar o processo. Ele vai dizer, mas como? Não pode ser assim tão drasticamente. Aí fala, tá bom, então vamos passar para 40 galinhas agora. Mês que vem, 10. Vamos ver se daqui a 3 meses a gente zera o marcador. Nunca mais vai roubar galinha. É assim que funciona, irmãos? Não, uma vez que ele converteu, ele tem que ter uma mudança abrupta. Ele era ladrão de galinha, não é mais. Não é mais. Ok? Agora, pastor, mas não tem processo na vida cristã? Claro que tem. O que é processo é a maturidade. Veja, ele era um ímpio, pecador miserável. Ele nasceu de novo, agora é nova criatura, é filho de Deus. Mudança radical. Mas esse filho de Deus tem que crescer agora. Ele é um bebê na fé. Então ele tem que crescer. A maneira de levar ele a crescer é alimentando ele. Ok? E ele então, à medida que ele cresce, ele está passando por um processo. Então, maturidade é processo. Maturidade é processo. Mas existem experiências abruptas. Então precisamos das duas coisas. Posso ouvir o amém de alguém? Amém. Terceira coisa. Transformação que a Bíblia fala não é repressão do pecado, mas expressão de Cristo. É muito importante falar isso aqui. Eu queria que você prestasse atenção no que eu estou dizendo. Porque isso aqui é outro engano muito comum que as pessoas têm. Eles pensam que agora que eles são crentes, se eles reprimirem todos os impulsos ruins que eles têm, eles agora chegaram à maturidade. Não, você não está fazendo nada mais do que sua obrigação como bom cidadão. Gente civilizada reprime os impulsos primitivos que ele tem. O ímpio faz isso? Claro que faz. Você acha que o ímpio põe para fora tudo que ele quer? De jeito nenhum. Ainda bem que não põe. Porque ele aprendeu que ele tem que segurar-se, reprimir algumas coisas, deixar lá dentro. Quando era jovenzinho, tinha um grupo chamado Menudo. Lembra do Menudo? Menudos. Eles cantavam uma música que era Não Se Reprima. Tem algo mais diabólico do que isso? Tem algo mais diabólico. Se os políticos se reprimirem e não fizerem coisa errada, o Brasil sai ganhando. Ele tem que se reprimir. Entendeu? Apenas por civilidade. Ninguém acredita que ele é honesto, mas pelo menos não roube. Se reprima. Então eu não estou sugerindo para você expressar tudo que vem na sua cabeça. Civilidade implica em se reprimir mesmo. Civilização é a arte de se reprimir para viver junto. Ok? Agora, isso não é cristianismo. Cristianismo é muito além disso. Cristianismo é ficar a vida inteira guardando teias de aranha, guardando lixo, guardando coisas lá dentro, só para não mostrar. Isso não é cristianismo. É preciso ter um momento que as coisas mudam lá dentro de você. Posso ouvir a mente de alguém? Você já ouviu pessoas dizendo isso? A conversa daquela crente madura, conversando com aquela outra irmã nova convertida, muito explosiva. E aquela crente madura, 50 anos que ela é crente. E ela fala, tem 50 anos que eu quero explodir, mas eu não explodo. Aí você fala, isso é crente? Não, não é, isso é bomba atômica. No dia que ela explodir, vai sair lá de dentro tanta coisa, você não tem noção. Não tem noção. Então não é isso que é cristianismo. Então não estou sugerindo para você sair expressando qualquer coisa para os outros. Mas é você estar consciente. Está consciente. Eu estou com vontade de dar um tiro na cara dele. Isso não pode ser saudável em mim. Eu sou crente. Eu sou crente. Eu nasci de novo. Então isso não é apropriado. Mas não é simplesmente não dar o tiro. Não dar o tiro qualquer bom cidadão lá fora faz. Qualquer pessoa nunca conheceu a Deus, ele faz. Ser cristão tem que ser algo além disso. Tem que ser uma transformação interna, de dentro. Eu não quero dar tiro mais na cara de ninguém, eu fui transformado. Eu não quero mais agredir ninguém, eu fui transformado. Amém, meus irmãos? Então, é muito importante você entender essa distinção, porque em muitos lugares, ser cristão é usar uma maquiagem, que é a hipocrisia. Em outros lugares, ser cristão é só se reprimir o tempo inteiro. E ainda dão o nome disso de domínio próprio. Entende? Muita gente pensa que domínio próprio
é você se segurar para não pecar. Não, não é nesse sentido. Domínio próprio é você se restringir naquilo que não é pecado, mas que às vezes não é apropriado. Domínio próprio. O domínio próprio, que é fruto do Espírito, é quem tem domínio sobre, por exemplo, o seu próprio humor. Entende? Uma coisa muito mal educada, você ir para velório e contar piada. Não é pecado contar piada, mas domine-se, faz favor. Entende? Quer dizer, você tem que se dominar, se controlar naquilo que é, às vezes, apropriado, mas não é oportuno. Pode ser bom, mas talvez o momento não é apropriado. Com relação ao pecado, não. Com relação ao pecado, tem que haver uma mudança. É que os irmãos, às vezes, não acreditam que é possível ter essa mudança. Esse é que é o problema, incredulidade. Muitos de nós temos um conceito estabelecido na cabeça. Eu sou pecador, eu sou assim mesmo. Se você acredita que você é pecador, você vai ter sempre fé para pecar. Essa é que é a verdade. Eu cheguei para um irmão um dia, aqui na nossa capacitação, perguntei para ele, você crê que Deus pode te usar para ressuscitar um morto? Ele falou, eu creio. Eu falei, e você crê que pode passar um dia sem pecar? Ele ficou em silêncio. Quer dizer, ele acredita que é mais fácil um morto levantar do que ele ter uma vida de santidade 100%. Não, pastor, não tem jeito. Enquanto a gente está aqui, não tem jeito. A gente vai pecar mesmo. Não, não se mudar dentro de você. Não se mudar as disposições interiores. Não se mudar os seus impulsos de dentro. É essa transformação que eu estou falando. É algo que você não pode fazer. Depende exclusivamente do poder de Deus. Amém, irmãos? Quarta coisa. Essa transformação que o texto está falando não é obra humana. Você está me ouvindo? Não é obra humana. O que significa isso? Ninguém pode mudar você. Na verdade, nem você mesmo pode se mudar. O problema é que nós acreditamos que os outros nos mudam. Tem gente que acredita que o pastor muda eles. Não, eu preciso de andar com alguém porque eu preciso de mudar. Então ele está acreditando que alguém vai mudá-lo. Você tem que andar com o irmão, sim. É muito importante estar junto com irmãos, congregar-se. Mas não são os outros que vão mudar você. Esse é o grande problema do discipulado, às vezes. Nós temos que ter muito cuidado com o discipulado na vida da igreja. Por quê? Para não estimular nas pessoas a ideia de que o discipulador vai mudá-lo. Ó, se você me ouvir, fizer tudo que eu falar, você vai ser outra pessoa. Ô, bendito Espírito Santo. Então você tem esse poder todo. Quer dizer, você vai vigiar o sujeito. Tem discipulador que faz isso. Vigia o sujeito. Todo dia tem que ligar para saber, você conseguiu, você fez, você orou hoje, não orou, vai orar agora. Outro dia, você orou, não orou, vai orar agora. O discipulador é que está mudando ele. O discipulador está na ilusão que tem poder de mudar alguém. E o outro está vivendo a ilusão de que está sendo mudado. Ora, se fosse possível um homem mudar o outro homem, não precisava do Espírito Santo ter vindo. Não precisava Jesus ter morrido na cruz. Um homem não muda outro. Não existe esse poder em lugar nenhum. Não há esse poder dentro da igreja. Abandone essa ideia equivocada. Pastor, então para que tem discipulado? O discipulado tem para ensinar você. Para treinar você. Não para mudá-lo. Não para mudá-lo. Treinar o quê? Treinar você a liderar. Treinar você a ensinar a fazer um encontro. Treiná-lo para evangelizar. Como é que você faz uma casa de milagre? Ensinar você a orar. Ensiná-lo a jejuar. São coisas que você pode aprender. Nós aprendemos uns com os outros. Mas os outros não têm poder de nos transformar. Mas esse é um problema muito comum em muitas igrejas. Então você percebe como a religião vai tomando formas diferentes em cada lugar? Em cada lugar. No lugar mais, onde gosta mais de psicologia, você vai encontrar mais essa coisa de reprimir-se. Ou então de liberar geral também, né? Que é muito pior ainda. Nos lugares mais legalistas, você vai encontrar essa coisa de leis que vão mudar você, regras vão mudar você. Nos lugares mais, vamos dizer, místicos, acredito que o homem muda você. Se você andar comigo tempo suficiente, você vai mudar. Isso tudo é mentira do diabo. E por último, é uma obra de Deus, mas que exige cooperação do homem. Pastor, você está dizendo que eu não me mudo. É verdade, você não se muda, você coopera com Deus. Como é que você coopera com Deus? Então você não se transforma, mas você se enche do Espírito. Você não se muda, mas é você que come o pão do céu. Entendeu? É você que decide comer das coisas de Deus. Então, não é você que se muda, mas é você que se enche do Espírito. Então não adianta você esperar ser mudado, se você não está contemplando. Muitos de nós não meditamos na palavra. Olha, não é uma questão de legalismo, filho. Se você não quer ler a Bíblia, você não é obrigado a ler. Ninguém vai para o céu porque lê ou deixa de ler a Bíblia. Mas um crente que não lê a Bíblia, ele está abrindo mão de comida para mudar a vida dele, para transformá-lo. Pessoas que leem a Bíblia cotidianamente, elas apresentam uma lucidez muito maior, porque são mais nutridas. Quando elas se deparam com coisas erradas na televisão e outros lugares, imediatamente elas identificam. Por quê? Porque elas têm o hábito de ler a palavra de Deus. Eu quero perguntar a você, você já leu a Bíblia toda alguma vez? O Evangelho, você já leu alguma vez? Ah, pastor, isso é coisa de novo convertido. Não, não é. Não é. O que me alegra é quando eu recebo perguntas aqui de irmãos que estão lendo lá no Velho Testamento, não está entendendo. Fico alegre, ele está lendo a palavra de Deus. Ele pelo menos está interessado em se alimentar, o Espírito Santo vai ter espaço para falar com ele. Não é? Você quer ser transformado, você não se enche do Espírito. Você não tem disposição de orar. Como é que você quer contemplar o Senhor se você só consegue contemplar a tela da televisão? Ou então a tela da internet? Se você só contempla a tela da internet ou a tela da TV, você vai ser só semelhante àquilo que você está vendo. Aquilo vai moldar você. Então é preciso investir tempo contemplando o Senhor. Eu não estou proibindo você de ver coisa nenhuma. Você é livre para ver o que você quiser. Como é livre para comer o que você quiser. Mas você não é livre para escolher as consequências da sua escolha. Se você resolveu comer lixo, não reclame da saúde ruim. Você escolheu. E aqui eu estou falando de coisas espirituais. Então, alguém me procurou semana passada, muito chateado, porque eu não sei se eu falei, ou se alguém falou, que era contra ver TV. Pastor, isso é legalismo, não podemos voltar para a religião legalista. Não, não é legalismo, estou proibindo ninguém de ver TV. Eu estou apenas dizendo que eu sou contra. Eu sou contra você investir horas e horas vendo televisão. Entende? Alguém fala, pastor, mas se eu quiser. Se você quiser, faça. Entendeu? Essa é a liberdade em Cristo. Mas depois não reclamo de ver duas velhinhas se beijando na TV. Ou de ver uma avó servindo de cafetina para a neta. Sim, porque é para lá que o mundo está indo. Entendeu? Quer ensinar essas coisas. Esse é o padrão. É disso que você quer se alimentar? Então alimente-se. Mas você depois não pode falar que não entende porque não está sendo transformado. Bom, dito isso, então, o que é essa transformação, pastor? O que a palavra de Deus diz? Eu queria falar três coisas que esse texto aqui fala. Primeiro, o texto diz, todos nós com o rosto desvendado. Se você quiser acompanhar aí na nossa revista, você pode acompanhar. Todos nós com o rosto desvendado. Primeira coisa, se você quer contemplar o Senhor, tem que tirar o véu. O que é o véu? Tem dois véus mencionados no Novo Testamento. O primeiro véu está lá em Hebreus, que é o véu que separava o lugar santo do santo dos santos. Esse véu foi rasgado no dia em que o Senhor Jesus morreu na cruz. O véu foi rasgado. Mas o outro véu mencionado é justamente aqui nesse contexto mesmo de 2 Coríntios capítulo 3. No verso 13 diz, e não somos como Moisés que punha véu sobre a face. Ora, esse aqui é um outro véu. É um véu que está relacionado a Moisés. Moisés simboliza a lei. Então, o véu aqui simboliza a lei. Paulo diz, se você quer... Volta para o verso 18, filho. Se você quer ver... contemplar a Cristo, você tem que ter o rosto desvendado, tem que tirar o véu da lei. Pastor, por que a lei é um véu? O que é a lei? A lei são os 10 mandamentos. Mas a lei, ela é uma maneira de se relacionar com Deus. Com base em quê? No mérito próprio. tudo que diz respeito a mérito próprio, justiça própria, merecimento próprio, é lei. Todas as vezes que você se relaciona com Deus com base nisso, é lei. Não, Deus vai me abençoar porque eu fiz por onde? Eu sou abençoado porque eu sou bom, porque eu sou justo. Isso é lei. Pastor, o que é Novo Testamento? É quando você diz, não, eu sou abençoado por causa de Cristo. Cristo morreu, se fez pobre para que nele eu seja enriquecido. Não, eu sou abençoado por causa da graça do Senhor, porque nada que eu faça é suficiente. Ele faz por causa da sua bondade, eu estou debaixo do favor dele. Veja, é outra maneira de viver. Mas o Senhor diz, Paulo diz, que só podemos contemplar o Senhor se tirarmos o véu da lei. Mas você sabe uma coisa que a lei produz? A lei produz em nós introspecção. Por quê? A lei força você a olhar para você mesmo. A lei força você a se avaliar. Será que eu estou em condições de receber essa bênção? Será que eu estou em condições de estar aqui diante de Deus? Será que eu estou em condições de liderar? Será que isso, será aquilo? E você fica o tempo inteiro se olhando. É claro que nós nos olhamos numa certa medida porque precisamos de ter bom senso. Mas eu não me refiro a esse bom senso. Eu me refiro àquela atitude que você se olha o tempo inteiro. E aí você inverte. Se você não tiver o seu rosto desvendado, você inverte o padrão bíblico. O padrão bíblico é: contempla o Senhor que você é transformado. Mas como é que às vezes nós vemos na igreja isso? Olha para você e então vai mudar alguma coisa. Mas isso é do mundo. Qual que é o padrão do mundo? Lembra daquele slogan filosófico? Socrático? Conhece-te a ti mesmo. Em outras palavras, se eu me conhecer, eu sou mudado. Se eu me conhecer profundamente, no dia que eu tiver esse conhecimento profundo, eu vou ser outra pessoa. Esse é o ensino do mundo. Esse é o ensino filosófico. A psicologia também, de certa maneira, ensina isso. E ela fala o quê? Se você conhecer o seu inconsciente. Uau, isso é mais do que conhecer a si mesmo. É conhecer o que nem você imagina que existe lá dentro. Se você conhecer as causas, se você for lá no seu passado, retroceder, e se você voltar a regredir, e você enxergar tudo, aí você vai voltar e vai ser diferente. Esse é o ensino da psicologia. E as duas coisas são trazidas para dentro da igreja. Os evangélicos trouxeram as duas coisas para a igreja. Trouxeram a filosofia do autoconhecimento, de se enxergar, de procurar se olhar o tempo inteiro para se mudar, e trouxeram o psicologismo. Aqui com outro nome, aqui chama cura interior. Sim, porque eu tenho uma doença interior e a maneira de eu curá-la é assim. Se tem alguma coisa que aconteceu comigo que eu não sei. E no dia que eu descobri, eu vou ser diferente. Entendeu o que eu estou dizendo? Eu sei que isso faz muito sentido, naturalmente falando. E não tem lógica nenhuma imaginar que eu vou ser transformado só porque eu olhei para Cristo. Mas é essa a graça de Deus. É quebrar a lógica humana para que prevaleça a sabedoria de Deus. Aí você encontra um irmãozinho na igreja. Esse irmãozinho tem um problema com roubo. Ele é cleptomaníaco. Não pode ver uma bolsa de mulher dando sopa que ele agarra ela. Celular, então, ele tem uma atração mórbida. Aí, ele acredita que o homem é que muda. Aí alguém diz para ele, esse problema seu, isso aí é psíquico. Tem alguma coisa do seu passado, que no dia que você descobrir, você vai largar de ser ladrão. Ou seja, não precisa mais de ser liberto por Jesus. O Senhor morreu na cruz à toa. O que ele precisava era só descobrir o passado dele. Aí ele pega e começa a fazer a análise do passado dele. Os irmãos ajudam. Aí um dia ele descobre, tadinho, quando ele era criança, indo para a escola, ele viu outras crianças com tênis e ele com a sandália havaiana. Se bem que havaiana hoje em dia é coisa de rico, né? Quando eu era criança não era, não. A gente até virava ela do avesso, lembra disso? Os irmãos são dessa época. Eu cheguei na escola um dia e todo mundo brincando comigo, e eu fui correr e meu calção rasgou e todo mundo zombou de mim. Naquele dia eu falei, não importa o que custar, eu vou ter tudo que todo mundo tem.
Aí está vendo? Essa é a cura. É por isso que você virou ladrão.
Bom, ele descobriu isso. Mas ele continua com vontade de roubar. Aí a pessoa fala, não, então deve ter algo mais profundo do que isso. Vamos regredir mais. Deve ter algo lá na origem. E eu estou falando aqui do que ele quer psicológico. Porque tem um pessoal que é mais místico. E eles regridem até o ventre da mãe. E eles falam, ó, você na barriga da sua mãe roubou e a maldição pegou você. E é por isso que você rouba. Mas fala, agora descobri, a culpada é minha mãe. Aquela ladra. Presta atenção. Isso tudo é religião vazia, mas que ocupa os nossos púlpitos com longos estudos, longas explanações, psicologizantes. Isso é do mundo. Lá no mundo funciona talvez assim. Não funciona, porque se funcionasse todo mundo era maravilhoso lá. Mas segundo a palavra de Deus, você não é mudado por se olhar. Você não é mudado porque você se conhece. Jesus disse lá em João 17,3, que a vida eterna é essa, que te conheçam a ti. A vida eterna é conhecer a si mesmo. Deus que me livre, isso é um inferno. Quanto mais você é introspectivo e fica se olhando, procurando achar soluções em você, mais deprimido você fica, mais chateado você fica, mais empacado, você não consegue sair do lugar, não consegue avançar, porque o tempo inteiro você fica se perguntando, será que eu estou na carne ou no espírito? Estou pregando na carne ou estou pregando no espírito? Não sei, eu estou aqui contando essa historinha agora, o povo está rindo, eu devo estar rindo, porque eu quero aparecer, meu Deus, tenho que parar de pregar, não posso querer aparecer. Não, talvez eu não quero aparecer, será que eu estou na carne ou no espírito? Parece com alguém que você conhece? Não, eu não posso ser líder, não sei se a motivação é boa, se a motivação é ruim, eu tenho que avaliar melhor, eu tenho que sondar meu coração. Não, a ordem bíblica não é eu me sondo, eu me conheço, eu vejo se há em mim algum caminho mau, eu me guio pelo caminho eterno. Não, a ordem bíblica é o Senhor me sonda, o Senhor me conhece, o Senhor vê se tem algo errado comigo e o Senhor me guia pelo caminho eterno. Esse é o padrão da Bíblia. Entende? Nós precisamos de cair fora da religião. Eu tenho estado pensando muito nisso, porque eu quero abolir da minha vida todo tipo de ensino que porventura leve os irmãos para a religião, involuntariamente, inconscientemente. Por quê? Porque a religião é morte, é véu, ela impede você de contemplar o Senhor. Está me ouvindo? Depois de você ouvir um estudo bíblico inteiro sobre maldição hereditária, você não vê nada de Jesus. Depois de ouvir um estudo bíblico inteiro sobre cura interior, você não vê nada de Jesus, não vê nada da obra da cruz, não vê nada da ressurreição, é tudo inútil. Qualquer estudo que não te leva a ver mais de Jesus, joga fora. Está me ouvindo? Cristo é tudo em todos. Nós somos testemunhas de Cristo. O Evangelho é o poder de Deus. E olha, eu fiz psicologia. Eu digo para você, não tem o poder de mudar. Pode ajudar as pessoas? Pode. Porque alguém pode estar chateado do banco, falando, pensando que eu estou falando mal da psicologia, da filosofia. Não estou, não. É melhor ser filósofo que ser ignorante, não saber nem ler. Entendeu? A psicologia ajuda. Eu às vezes uso a psicologia. Não. Uso. Às vezes eu uso. Uma irmã chegou em mim esse tempo para trás, já tem alguns anos isso. Eu falei tempos, mas tem anos. E ela falou, pastor, eu tenho um filho de 15 anos que até hoje faz xixi na cama. Você já está pensando, tem um trauma nesse moleque. O que foi que aconteceu com esse menino? 15 anos. Eu falei, já levou ele no médico, ele tem algum problema na uretra, bexiga, incontinência, alguma coisa? Não, o médico disse que ele não tem nada. Pastor, senta com ele. Esse menino precisa fazer uma regressão, uma cura interior. Eu falei, depois de mijar na cama, ele precisa de cura interior mesmo. Ainda mais se os colegas ficarem sabendo. Vai precisar de muita cura da alma, porque vão acabar com ele. Então o que ele precisa, a maior cura interior que ele pode ter é parar de mijar na cama. Ela falou, pastor, você consegue? Eu falei, consigo, em uma semana eu consigo isso. Me dá 5 dias. Eu falei, ela falou, como é que vai ser? Muito simples. Você vai comprar uma folha de papel e vai escrever nela. 00h, 1h, 2h, 3h, até 5 da manhã. E você vai ligar o despertador cada dia numa hora dessa. Pra você descobrir que hora que esse menino mija. Primeiro dia você vai lá, 00h, vê se ele mijou. Não mijou.
Segundo dia, vai 1 hora da manhã, não mijou. Terceiro dia, você vai 2 da manhã, já mijou. Então ele está mijando entre 1 e 2. Muito bem. Pastor, o que eu faço agora? Muito simples. Põe o despertador no ouvido dele 1 hora da manhã e manda ele no banheiro. E ela fez isso. 1 da manhã, tocar o despertador, ela mesmo gritava: fulano, vai para o banheiro agora. Ele ia cambaleando, sarou. Eu sou bom na psicologia? Eu não sou. Sou ótimo. Resolvi o problema. O bom psicólogo resolve o problema. Mas eu não fiz análise do passado, regressão, não fiz psicanálise, eu não fiz nada com ele. Ah, pastor, mas esse problema que ele tem vai aparecer em outro lugar. Pois que apareça, mijar, ele não vai mais. Vai ser um rapaz saudável. Foi ótimo, melhorou a autoestima, acordava bem. Ele não podia ir para lugar nenhum, não podia ir em acampamento, não podia ir em retiro, não podia ir em nada. Nem hotel ele podia ir. Quem que pode sair de casa desse jeito? Vê se ele não é feliz hoje. Aí você fala, psicologia ajuda? Ajuda. Psicologia ajuda. Entendeu? Mas quem vai transformar aquele menino é o poder de Deus. Ele tem que sentar aqui, sem estar fedendo a urina, e ouvir a palavra. Em paz. Para ser transformado. Então eu não sou contra a psicologia. Pelo contrário, eu acho que ela ajuda muito. Tem muita coisa que pode ser útil com psicologia. Quer ver uma coisa que é muito útil com psicologia? Medo. Medos. Entendeu? Então tem gente que tem medo de dirigir. Outros têm medo de entrar no elevador. O psicólogo ajuda muito nisso. Com a técnica chamada dessensibilização. Resolve demais. Mas pastor, onde é que fica a origem da coisa? Não sei onde fica. O que eu quero é ajudar as pessoas. Quantos estão comigo nisso também? Então, psicologia ajuda, medicina ajuda, até filosofia ajuda. Acredite em mim. Mas para transformar o homem é preciso da cruz de Cristo. É preciso contemplar o Cristo ressurreto. Entende? Para ter transformação é preciso do poder do Evangelho. Nós não precisamos dessas coisas de lá. Não para isso. Não para isso. Posso ouvir a mente de alguém hoje? A lei produz isso. Lei gera introspecção. Introspecção gera em você 2 tipos de coisas. Em alguns, introspecção gera culpa, angústia, depressão, ansiedade. Quanto mais ele se olha, mais triste ele fica. Em outros, a introspecção produz o contrário. Justiça própria, mérito próprio. Ele acha que ele é melhor do que os outros. Quanto mais eu me olho no espelho, mais eu me apaixono por mim, diz ele. Então tem 2 tipos. Os dois estão mal na foto. Os dois estão vivendo longe do poder de Deus. Então, a solução bíblica não é contempla você mesmo. A solução bíblica é tira o véu. Contempla Cristo. Quantos dizem amém sobre isso? Segunda coisa, já estou encerrando. O espelho precisa de ser posicionado corretamente. Então Paulo diz: todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho. Nós somos um espelho. A função do espelho é refletir. Então esse espelho colocado diante do Senhor, ele tem que ser posicionado da maneira certa. Eu tenho que aprender a olhar para Cristo. Não adianta, tudo bem, não estou olhando para mim mesmo, mas também não estou olhando para Cristo, também não estou contemplando o Senhor, porque ainda tem coisas que me fascinam mais, tem coisas que me enchem mais a mente e o coração do que o próprio Cristo. Cristo, a cruz e o seu amor revelado no Calvário tem que transbordar no nosso coração. Pegue sua Bíblia, lá em Mateus, capítulo 17. A palavra de Deus diz que Jesus levou os discípulos, Pedro e Tiago e João, para um alto monte. Esse alto monte provavelmente é o Monte Hermon, onde a neve no pico ela é eterna, nunca derrete. Então ela é um monte nevado, o Monte Hermon. Jesus subiu com eles lá para cima, provavelmente, e foi transfigurado. Diz o texto no verso 2 que ele foi transfigurado e o seu rosto resplandecia como o sol, e as vestes brancas como a luz. Por que que o Senhor queria isso? Queria que os discípulos o vissem. Porque transformação é ver o Cristo glorificado. Não adianta ver o Cristo histórico. Não adianta ver o Cristo contado nos livros de história. Isso não muda ninguém. É preciso ver o Cristo ressurreto. Cristo vivo, presente aqui no nosso espírito. E que está testificando no seu espírito agora mesmo que essa palavra procede dele, não é de mim. Verso 3 diz: e eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Moisés e Elias. Por que Moisés e Elias? Não é por acaso. Nós dividimos o Velho Testamento em Pentateuco, livros históricos, poéticos, profetas maiores e menores. Os judeus não dividem assim o Velho Testamento. Para eles só tem duas partes: a lei e os profetas. A lei representada por Moisés. Os profetas representados por Elias, que foi o maior profeta. Que é interessante que nós classificamos o tamanho do profeta pelo tanto de coisa que ele escreveu. Os judeus não. No nosso conceito, Isaías é o melhor, porque foi o maior, porque escreveu mais. Elias não escreveu nada, então nós nem consideramos. Mas, segundo a ótica dos judeus, Elias é o maior, porque ele nem morreu, foi levado vivo para o céu. Então, para ele só existe a lei e os profetas. A lei é Moisés, os profetas Elias. Então não é por acaso que Elias e Moisés apareceram para ele ali na transfiguração e conversavam com ele a respeito da cruz que estava prestes a acontecer. Por quê? Porque tanto Moisés quanto os profetas profetizaram que Jesus viria e que iria morrer na cruz para nos libertar, nos salvar dos nossos pecados. Então estavam conversando a respeito do que eles mesmos profetizaram. Então não é por acaso que está isso aqui na Bíblia. Pastor, por que está aqui na Bíblia então? Vamos continuar lendo. Verso 4. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui três tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda com uma nuvem luminosa. Isso aqui é o Shekinah. Os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: isso é Deus Pai falando. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouça-o, olha para ele, para de ficar encantado com Moisés e Elias, é hora de ficar encantado com o meu filho. É isso que está escrito. O Senhor está falando: não precisa de ouvir mais Moisés, não precisa de ouvir mais Elias. O tempo deles foi de Deus, mas eles viveram noutra dispensação, noutra época. Eles apenas apontaram para o meu filho. Agora ouça o meu filho. Mas nós gostamos ainda de Moisés e Elias. É interessante que, como é que o texto termina? Verso 8. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Porque uma vez que o Filho chegou, não temos que olhar para outro lugar. Temos que olhar para Cristo, irmãos. E eu não estou aqui te falando uma palavra motivacional. Eu não estou aqui te falando uma palavra interessante. Não, estou te falando instrução da palavra de Deus, fundamental para o seu crescimento. Só há transformação se olharmos somente para ele. Agora, será que Pedro e Tiago aprenderam a lição? Esse é que é o problema. Pedro e Tiago não aprenderam a lição. É interessante, também não é por acaso na Bíblia, que nas duas descrições desse evento, em Mateus e em Lucas, nós vemos a reação dos discípulos, Pedro, Tiago e João, a essa experiência. Vemos que eles não aprenderam a lição. Eles ouviram de Deus, mas não aprenderam. O que aconteceu quando eles desceram do monte? Vai lá para o verso 24. Olha o que diz. Mateus 17, 24. Tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro, os que cobravam o imposto das duas dracmas, e perguntaram: não paga o vosso mestre as duas dracmas? Esse aqui não era imposto civil, não era imposto de renda. Esse aqui era imposto religioso, era da lei de Moisés. Era um imposto para manter a casa de Deus, o templo. E o cobrador do imposto, baseado na lei, falou: vosso mestre não paga o imposto. Pedro queria defender a honra de Jesus. Falou o quê? Paga tudo. Ele é correto. Ele cumpre a lei. Veja bem, Pedro aqui colocou a lei acima de Jesus. A lei estava acima. Porque Jesus, a Bíblia fala, quando Pedro ia entrando em casa, olha o que diz, verso 25. Onde é que está aqui? De quem, Simão, que te parece? De quem cobram os reis da terra imposto ou tributos? Dos filhos, lembra que o pai falou, este é o meu filho? ou dos estranhos? Pedro falou, dos estranhos. O Senhor insistiu, então os filhos estão isentos. Quer dizer, o que Pedro tinha que ter respondido é, ele é o filho de Deus, você não tem que saber o que ele está falando. A lei é só para os estranhos, os filhos não estão mais debaixo da lei. Você é filho agora, você não está mais debaixo da lei. Porque você não é estranho, você foi trazido para dentro da casa. Você está na casa agora, a lei não se aplica mais para você. É isso que ele tinha que ter dito. Moisés é para os estranhos, a lei é para os estranhos. Jesus é o filho de Deus. Mas Pedro ainda estava encantado com Moisés. Ele queria olhar para Moisés, porque ele achava Moisés fascinante. Veja, olha para cá. Jesus estava transfigurado. O seu rosto brilhava como o sol. Mas quando apareceu em cena Elias e Moisés, eles ficaram encantados com Moisés e Elias. Queriam fazer tenda para Moisés e Elias. Por que queriam fazer tenda para Moisés e Elias? Porque Jesus já estava com eles, precisava de tenda. O Senhor já estava com eles. Eles queriam fazer tenda para poder conversar com Moisés e Elias. Eu queria aprender com Moisés e Elias. Eu queria ouvir mais. Isso é igualzinho a alguns irmãos que sempre falam para mim, pastor, quando eu morrer eu quero ter uma conversinha com Paulo. Não, quando eu morrer eu quero encontrar Adão. Tenho muito que acertar com ele. Por que você não fala? Quando eu partir eu quero ver Cristo. Quando eu partir eu quero ver Cristo. Eu estou pouco preocupado com qualquer outro homem. Homem não me interessa. Eu quero ver Cristo. Sou atraído por Cristo. Apaixonado é por Cristo. Aí você pensa, será que Pedro, João e Tiago aprenderam a lição? Vai lá para Lucas, Lucas capítulo 9, verso 51. Veja, isso aqui é no mesmo capítulo. A descrição da transfiguração está aqui no verso 28. Portanto, logo em seguida, Jesus desce do monte. Mateus não relata esse evento, mas Lucas relata. Aí Jesus vai passar por uma aldeia de samaritanos. Verso 52, enviou mensageiros que o antecedessem, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe preparar pousada, mas os samaritanos não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, olha que interessante, vendo isto, os discípulos, Tiago e João, perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir, igualzinho Elias fez? Sim, porque Elias, nessa circunstância aqui em Samaria, e foi interessante porque foi em Samaria também que Elias mandou descer fogo e matar os soldados. Quer que a gente manda descer fogo agora, Jesus? Veja, Tiago e João estão andando com Jesus, o Cristo está transfigurado, mas eles são empolgados ainda com o fogo que Elias mandou na testa do povo. Eu queria mesmo era fazer uma obra como a de Elias. Impressionado com Elias. Você sabe, no Novo Testamento, João Batista é o Elias que haveria de vir. João Batista é o Elias, veio no espírito de Elias. E você sabe, até hoje, os irmãos são mais empolgados com João Batista do que com Elias. Até hoje. Se um pastor se parece com João Batista, os irmãos amam. Esse cara é espiritual demais, esse é santo mesmo. Há um tempo atrás, eu estava aqui no refeitório aqui do prédio da Vinha, da Videira, aí chegou um irmão, pastor Aloísio, você tem que conhecer o fulano. Eu falei, quero, vamos conhecer, você tem que trazer para pregar aqui na Videira. Eu falei, bom, isso não sei, vamos conhecer primeiro. E eu falei, mas o que é que tem de especial? Pastor, você tem que ver. E aí ele me mostrou as fotos. Está vendo, pastor? Ele nem usa sapato, ele anda descalço. Eu falei, mas descalço? Não, pastor, é homem de Deus demais. Está vendo a roupa dele? A roupa dele era um trapo. Cabelo comprido. Eu falei, por que ele veste assim? Porque ele está aqui no espírito de João Batista. Eu falei, rapaz, eu gosto de estar no sapatinho. Não gosto de trapo. Então acho que eu estou aqui no espírito de Cristo. Mas o espírito de Cristo não tem graça. João Batista é que o negócio é forte. João Batista, o cara mal come. João Batista aqui é severo, está achando o quê? Sim, porque nós gostamos de apanhar, vamos ser franco. Se um pregador chega aqui e começa shlap, nas suas costas, raça de víboras, tem que arrepender seus hipócritas, você vibra, aleluia, sobe no banco. Alguns já falam, bate papai. Vê se os psicólogos não explicam isso. Chama-se masoquismo. E esse pregador é um sádico. E aí vira uma relação sadomasoquista. E os dois ficam felizes. Quem bate, quem apanha. Eu não quero viver no meio desse povo doente. Eu quero ouvir que Jesus me ama e morreu no meu lugar. E ele não está aqui para me destruir. Se eu pedir pão, eu não vou ganhar pedra. Se eu pedir peixe, eu não vou ganhar cobra. Está me ouvindo? Eu não tenho que viver descalço, nem andar vestindo trapo. Não tenho que viver assim. Mas nós admiramos são esses. Porque esses supostamente pregam um evangelho sério. Um evangelho verdadeiro. Pois eu então, não sei o que eu prego. Porque o que eu estou pregando aqui, volta lá para 2 Coríntios 3,18. É que você não é transformado porque você é forte. Não é transformado porque você tem muito caráter, é disciplinado. Você não é transformado porque tem um discipulador poderoso. Nem porque a sua igreja e o pastor bate em você. Aqui você é transformado só porque olhou para Cristo, só. Aqui você está sendo convidado só olhar para Cristo. Contempla o Senhor e você vai ser transformado de glória em glória. É uma glória um dia, outra glória outro dia, é mais um pouco de glória depois, e daqui a pouco você está revestido, cheio da glória dele mesmo, que você está refletindo. Quantos dizem amém?
Amém.
Irmãos, temos que sair fora dessa religião. Quando eu falo sair fora, é da mentalidade. Temos que até ajudar os irmãos a saírem fora disso. Não é a nossa obra, não é o nosso esforço, não são regras humanas que nos mudam. É olhar para ele, não envolve esforço nenhum, é de graça, só tem que olhar. Por que você não quer olhar? Por que você está encantado com Elias ainda? Tão encantado com Moisés ainda? Por último, encerrando, terceiro tópico, Paulo usou a ilustração aqui do espelho. Mas o que Paulo está falando aqui, na verdade, é de uma máquina fotográfica. Mas não existia máquina fotográfica naqueles dias. Por que diz? Porque presta atenção no texto. Paulo está falando assim, todos nós somos um espelho. E aí, esse espelho tem que ser colocado para refletir a imagem de Cristo. E aí, eu sou esse espelho, eu estou olhando para Cristo. Enquanto eu estou contemplando a Cristo, a imagem dele está aqui em mim. Amém, irmãos? Eu faço isso a primeira vez, a imagem fica impressa, mas fica ainda meio borrada, não dá para ver direito. Por isso Paulo fala, é um pouquinho de glória. Aí eu continuo contemplando, a imagem vai ficando mais nítida. Continuo contemplando, a imagem vai ficando cada vez mais nítida. Paulo diz, é de glória em glória, é passo a passo, é um dia depois do outro, é um pouquinho atrás de outro pouquinho, até que no final a imagem dele fica impressa no espelho. É isso que Paulo está dizendo. Agora veja bem, esse espelho impresso nada mais é do que uma máquina fotográfica, que tira uma foto. E o que é necessário para tirar uma foto? O que a máquina tem que ter? Quatro elementos fundamentais. Primeiro, luz. Só tem imagem se tiver luz. Primeira coisa que você precisa, filho, é luz. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Eu estou apenas acendendo a luz diante de você, só isso. Quem vai olhar é você. Quem vai mudar você é Cristo. Mas eu acendo a luz. Aí na hora que eu acendo a luz, eu às vezes consigo ver a reação de alguns irmãos. Em alguns momentos eu gosto de observar. Pelo rosto dele. Entende? Quando ele não concorda com algo, ele fecha o semblante. Mas quando eu falo alguma coisa que ele não sabia, ele abre e fala, uau, como diz, nunca tinha visto isso. Na hora que você fala que você nunca tinha visto e passou a ver, você contemplou algo de Cristo, um pouco de glória foi colocada na sua vida naquela hora. Naquele momento que o seu coração aqueceu, um pouco de glória foi acrescentada a você, e aí você não vai embora mais como você chegou, porque um pouco de glória de Cristo foi colocada na sua vida. O que é luz? Luz é revelação. Luz é abrir a palavra. Luz é eu chegar aqui e pintar um quadro claro da cruz, do Calvário, de Cristo. Sem luz não tem mudança, não tem foto. Segundo elemento importante é a lente. É a lente que capta a imagem que a luz mostrou. O que que a lente simboliza? A lente simboliza a nossa mente. A sua mente tem que compreender o que eu estou falando. A sua mente tem que entender o princípio que eu estou dizendo. Se ela entender, Aí a imagem começa a entrar. Mas tem um terceiro elemento ainda em toda a máquina fotográfica, pelo menos as antigas, né? Que é o diafragma. Os fabricantes de celular, eles simularam um barulhinho de diafragma, porque estamos habituados com ele para saber que a foto foi tirada. Mas celular não tem diafragma. As fotos analógicas têm, as máquinas. O que é o diafragma? É aquela peça que abre e fecha. Ela abre para deixar a luz entrar por meio da lente e fecha imediatamente. É um átimo. O que é o diafragma? É o coração. Se o seu coração não tiver conquistado, se o seu coração não abrir como esse diafragma, a luz de Deus não pode entrar dentro de você. Quantos têm o coração aberto aqui? Se o seu coração está aberto, algo da palavra vai produzir mudança na sua vida hoje. E por último, o quarto elemento é o filme. O filme é o lugar onde vai ficar impresso a imagem. O filme é a nossa alma. Porque o seu espírito foi criado para conter Deus. Mas a sua alma foi criada para refletir a imagem de Deus. Mas hoje, reflete pouco. Hoje parece pouco. Mas cada dia estamos avançando de glória em glória. Cada dia estamos crescendo um pouco mais. Não pelo nosso esforço. No final a glória não é nossa. Não vamos chegar no céu dizendo, eu fui mudado, mas eu esforcei muito. Não, eu fui mudado porque eu contemplei muito. Eu olhei muito, eu amei muito, eu abri muito meu coração para o Senhor Jesus. E porque eu queria o Senhor, e ignorei as outras coisas, foquei os meus olhos nele, eu fui transformado de glória em glória. Quantos querem se transformar de glória em glória? Fique em pé onde você está. Vamos participar da mesa do Senhor. Vamos cantar um cântico. Mas enquanto os irmãos vêm para frente, eu queria que você erguesse suas duas mãos para o Pai nessa hora. E fechasse os seus olhos. Repetisse comigo. Diga, eu creio que o Espírito de Deus é residente em mim. Diga, o Espírito Santo está hoje mesmo operando transformação na minha vida. Diga, eu creio que a palavra de Deus é poderosa para transformar a minha vida. Diga, esta palavra é o meu alimento. E quando eu como dela, sou transformado. Digo, os meus olhos estão abertos para contemplar a Cristo. E quanto mais eu olho para Ele, mais transformado eu sou, de glória em glória, todos os dias, até chegar à plenitude da glória de Deus. Diga, eu creio que aquele que começou a boa obra em mim vai terminá-la. Vai terminá-la até o dia de Cristo. Diga, porque como Ele é, eu serei, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos cantar um cântico. Enquanto nós cantamos um cântico, os servos vão distribuir o pão e o vinho. Segure-o com você para participarmos juntos da mesa do Senhor.
Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministériodapalavravideira@gmail.com.